Segundo a hierarquia espiritual, quando fala de homeopatia, alopatia e homeopatia deveriam trabalhar juntas e não separadas. Isto segundo a hierarquia. Isto pode não ser ideia da medicina e pode não ser ideia da homeopatia. Mas a hierarquia espiritual emite a sugestão que homeopatia e alopatia trabalhem juntas e que é muito bom que o médico saiba quando aplicar a alopatia e quando aplicar a homeopatia. Então se conclui que todo médico deveria também ser homeopata. Que homeopata não é uma categoria à parte dos médicos. Segundo a hierarquia, todo médico deveria saber lidar com a homeopatia e não só com a alopatia. Porque, segundo a hierarquia, há vantagens na alopatia e há vantagens na homeopatia. Os raios espaciais fazem efeito alopático. Então, a alopatia não é nenhum crime, porque os próprios raios espaciais são alopáticos. Isto é, os próprios raios espaciais provocam efeitos contrários naquilo que eles atingem. Então, os raios espaciais são alopáticos. Então, a alopatia não é invenção da Terra. Os raios são alopáticos. E, segundo a hierarquia, o corpo físico humano, o organismo humano, também é alopático, porque ele é um laboratório que processa de tudo e que muitas vezes processa coisas que não são semelhantes àquilo que ele é como um todo. Portanto, seria preciso que a gente se abrisse e que não separasse essas duas coisas, embora sejam processos diferentes, mas que nós aprendêssemos a lidar com as duas e estivéssemos abertos para nos servirmos das duas, tanto da alopatia quanto da homeopatia. A diferença é que na alopatia se empregam remédios que provocam efeitos contrários ao da doença. Então, a alopatia combate a doença. E isto é um processo. Se é bom para alguns, pode não ser para outros, e se não é bom para alguns, pode ser bom para outros. E a homeopatia prescreve para o doente substâncias que produzem efeitos semelhantes ao da doença. Então, é um método oposto. Mas, por ser oposto, não é para ser excluído e para o outro ser não excluído. Os dois deveriam ser usados pelos médicos. Os médicos deveriam conhecer os dois e manejarem a medicina dos dois pontos de vista e usando todos esses medicamentos, medicamentos de uma tendência e de outra. Porque nós não deveríamos estabelecer um único método de tratamento. Porque certos métodos de tratamento não servem para todas as pessoas. Há métodos de tratamento que certas pessoas aceitam bem e outros que o organismo não aceita. Na verdade, todos esses métodos de tratamento, tudo isto, a própria medicina, ela é um expediente. A medicina é um expediente para estimular, em certos casos, que a energia primária do indivíduo haja, entre em movimento. Então, não é a medicina que cura, não é a homeopatia que cura, e muito menos a alopatia. Aquilo que cura é a energia básica do indivíduo, é a energia primária. E sem que esta energia primária do indivíduo se mova se põe em movimento, não há cura nenhuma. Você pode tomar todos os remédios do mundo que nada adianta se a energia primária do indivíduo, se a energia básica do indivíduo não se move. Então, aqueles médicos que puderem ter experiência nesses dois campos, tanto no campo homeopático quanto no campo alopático, deveriam se abrir para usar todo e qualquer método em um tratamento. Porque o médico deve ter a intuição para saber qual é o método adequado para aquele tratamento, e não ele ser um especialista, vocês compreendem? Porque esta coisa das especializações, isto foi a pá de cal na medicina ocidental. Quer dizer, a pá de cal num certo sentido, porque a medicina está muito evoluída, entre aspas. Mas a pá de cal nesta medicina, com respeito àquilo que era a medicina na sua origem, foram as especializações. Mas deixamos isto de lado, que não importa aqui, porque a nossa ideia e a nossa proposta é que todo médico use de tudo, faça de tudo, que todo médico, seja homeopata, seja alopata, seja acupunturista, seja curador, o médico deve ser o mais completo possível. E o médico deve ser também contemplativo e sacerdote, se nós começamos a levar este assunto para o plano monádico, para o plano do nosso ser espiritual mais elevado. Então vocês veem que contemplação, cura e sacerdócio trabalham juntos, isto não se desliga. Então um médico, além de ser um ser muito aberto a tantos sistemas, a tantos métodos, todos são importantes. Além disto, este médico, se ele se abrir àquilo que se chama de contemplação e aquilo que se chama de sacerdócio, neste caso, do ponto de vista dos nossos espíritos, que são aqueles que estão encarnados, afinal de contas, né? Afinal de contas, esses corpos doentes têm um espírito encarnado, não tem? Então, do ponto de vista deste espírito encarnado, um médico completo, ele é um contemplativo e um sacerdote. Por contemplativo e sacerdote, nós não estamos querendo dizer nada de religioso. Isto são palavras perfeitamente científicas. Isto é, um contemplativo é aquele cientista, digamos assim, se quisermos chamar de cientista. O contemplativo é aquele ser que consegue integrar as realidades do mundo interno com o mundo externo. Então, um médico, ele deve ser basicamente um contemplativo, porque senão ele vai ficar lidando só com o corpo físico das pessoas. Ele vai ficar lidando só com o mundo externo das pessoas, só com a parte externa do problema do indivíduo. Mas ele como médico, ou melhor, ele como contemplativo, ele tem que integrar não só esta parte externa, mas ele tem que integrar com a parte interna. Porque se a parte interna de um indivíduo não se integra com a externa e vice-versa, não há saúde. Então os médicos ficam tratando do mesmo indivíduo a vida inteira. Por que que um médico fica tratando de um indivíduo anos e anos? Bem, primeiro porque é kármico, parte do indivíduo. Segundo, porque ele não é contemplativo. Ele é apenas médico, mas lhe falta contemplação. Lhes falta aquela capacidade de integrar, de reunir a vida externa com a vida interna. Agora, está se dizendo que o médico deveria ser também sacerdote. Sacerdote não quer dizer padre e nem ministro de religião nenhuma. O que se chama de sacerdote é um indivíduo que é uma expressão pura de leis evolutivas superiores, não de leis evolutivas materiais somente. Se nós somos médicos apenas, nós representamos leis evolutivas, materiais, bem conhecidas, leis evolutivas psicológicas, etc. Mas se nós formos sacerdotes, aí nós seremos expressão de leis evolutivas não só naturais e normais, leis evolutivas dessas que se conhece, de leis evolutivas superiores, leis evolutivas da alma, leis evolutivas do espírito, leis evolutivas do sistema solar, não só desta terra, não só da química desta terra, porque a química desta terra é uma pobre química. Então, não é só da química desta terra, é da química geral, é da química espiritual. Então, para isso, o médico deve ser sacerdote, isto é, ele deve ser uma expressão de tudo isto. O curador ficou entre estas duas coisas. O curador ficou entre a contemplação e o sacerdócio. E aí é que está a formação completa do curador. Porque ele, como curador, tem a capacidade de harmonizar a forma com a essência. Senão ele não é curador. Senão ele é um médico normal. Normal, isto é um médico que cuida da forma, que harmoniza, que trata da forma. O curador não é só isso. O curador trata não só da forma, mas trata de harmonizar aquela forma com a essência do ser, porque nem toda a forma externa está harmonizada com a essência do ser. Então, o curador, isto é mais do que um médico, né? O curador está trabalhando no sentido de harmonizar, porque na hora que a nossa forma externa estiver harmonizada com a nossa essência interna, não tem mais conflito algum, não tem mais doença, não tem mais falta de saúde. Então, o problema da nossa forma, o problema do nosso corpo físico, é não estar harmonizado com a nossa essência. É que a nossa essência é, por exemplo, andrógina, e o corpo físico é masculino ou feminino, começa por aí. Então a nossa forma externa é masculina ou feminina. A nossa essência não é nem masculina e nem feminina. A nossa essência é andrógina. Então o curador, cabe a ele harmonizar isto no ser. Cabe a este curador ajudar o ser a se transformar em um ser andrógeno. Cabe a este curador lidar com os aspectos masculinos e com os aspectos femininos do ser, de forma que ele se harmonize com a essência dele. Nossa essência não é masculina nem feminina. Inútil que a gente esteja lidando só com estes aspectos, ou brigando com esses aspectos. Porque nós, em essência, não somos nem homens e nem mulheres. Nós, em essência, somos andrógenos. E como externamente, até no nosso corpo físico, não somos andrógenos, estamos longe de sermos andrógenos, então os curadores têm que lidar com isto. E para lidar com isto, aí é que está a ciência do curador. Aí é que está a intuição do curador, que quando vai tratar do indivíduo, ele vai ou equilibrar estes aspectos no indivíduo, ou vai harmonizar estes aspectos, se eles já estão equilibrados, ou vai ajudar o indivíduo a transcender esses aspectos e assumir a sua condição acima destas coisas de opostos, de masculinos e de feminino. É isto que um curador faz, porque a forma vai estar sempre em contraste com esta essência, porque a essência não é assim dividida. Veja, nós estamos em corpos masculinos, estamos em corpos femininos, e não temos nada com isso. A nossa essência é andrógina, a nossa essência já resolveu isto, já está muito além destas condições. A humanidade que está em corpos físicos, E além de estar em corpos físicos, está em corpos masculinos ou femininos, a humanidade precisa estar sendo curada o tempo todo. A humanidade precisa estar acompanhada o tempo todo pela energia de cura, até que esta humanidade se transforme, se transmute. Não vai haver uma transformação suficiente nesta humanidade, deste ponto de vista, enquanto ela estiver em corpo físico. Porque no corpo físico, esses dois aspectos, masculino e feminino, são bem evidentes, nos corpos normais, não é? São bem evidentes. Então, a humanidade vai estar sempre com esta questão, que fisicamente é natural e sadia, que do ponto de vista da lei reprodutiva é normal. Do ponto de vista da evolução natural, é normal, é um corpo perfeito. Do ponto de vista da procriação da espécie, da forma como ela é, é um corpo perfeito. Está claro isto? Mas a nossa essência não tem realmente nada a ver com isto. A nossa essência é um outro estado, é um outro estágio. E nós, não como personalidades, mas nós, como almas, e nós, como espíritos, já estamos nos voltando para esta essência. Então nós, como seres internos, precisamos de cura também. Isto é, precisamos de uma harmonia entre estas realidades. Porque nós, como mônadas, temos que estar encarnados nestes corpos. Temos que estar encarnados nesta humanidade até que ela termine o seu ciclo e até que ela comece a se sutilizar. Já existe uma grande parte desta mesma humanidade sutilizada. A humanidade toda não está nesse nosso estado físico, dentro destas leis e com essas duas polaridades. Não, a humanidade não está toda assim. Dentro deste mesmo planeta existem partes, setores da humanidade que estão nas dimensões internas da Terra. Dimensões internas quer dizer dimensões sutis da Terra, não lá dentro da Terra enterrados. Estão nas dimensões internas da Terra. Estão nas dimensões que não são físicas da Terra. E esta parte da humanidade está numa condição bem diferente. Para começar, não tem corpo físico. Então tem esses dois aspectos, masculino e feminino, mas não físicos. Isto já é um grande alívio, percebe? Porque vocês imaginem, vocês estarem numa vida dentro de um corpo feminino, na outra dentro de um corpo masculino, depois três ou quatro dentro de um corpo masculino, e assim vai, através das encarnações. Isto é uma coisa que, a uma certa altura, nenhuma alma aguenta isto. Ainda mais quando ela está voltada já para uma essência andrógina. Porque a alma descobre isto. E a mônada, o espírito, também se abrem para isso, descobrem isto. E nós estamos, então, vivendo uma etapa da evolução humana, da superfície da Terra, já intuindo estas coisas. Estamos já percebendo estas coisas. E tem seres que começam a perceber estas situações e que prosseguem a sua vida normalmente, porque são seres que já têm autocontrole, são seres que estão bem articulados no seu sistema nervoso, estão bem sadios no seu cérebro. Então conseguem atravessar todas essas etapas e colaborar para a evolução humana. Colaborar para a evolução humana, isto é, assumir essa condição de ser masculino ou de ser feminino, de estar num corpo que tem uma tendência contrária à da essência, assumir tudo isto e trabalhar estas coisas. Porque isso está para ser trabalhado. Porque esses seres que habitam a superfície nestas condições, o caminho destes seres é se sutilizarem. O caminho destes seres é passarem para os níveis internos, é ficarem mais despertos nos níveis internos e, eventualmente, irem passando, transmigrando para outros tipos de humanidade. Alguns ficam a serviço nesta humanidade até o final deste ciclo e depois passam para outras organizações corporais, físicas, etc. E aí este assunto das polaridades, este assunto da harmonia já é diferente, já é uma outra etapa, já é um outro nível de processo. Então, a formação espiritual de um ser humano, ela inclui nós estarmos fazendo experiências em todas estas linhagens, não em uma só. Então, nós teríamos que fazer experiências como contemplativos, como curadores, como sacerdotes, e também nas outras linhagens, como espelhos, como governantes, como guerreiros, como sábios, como profetas, que são nomes que têm conotações, às vezes até um pouco antigas, mas que apesar de ter uma conotação um pouco antiquada, tem a essência correta, tem a essência verdadeira, tem a essência real. Então, quando se diz que nós devemos ser sábios e profetas em alguma encarnação, isto soa muito estranho. Mas isto, nós temos que nos habituar com estas coisas. Nós temos que ter estas coisas normais para nós. São coisas normais. As nossas mônadas, o nosso espírito, assim como hoje pode estar numa linhagem de curador, esta mônada, este espírito tem que estar um dia numa linhagem contemplativa, numa linhagem sacerdotal. Nós temos que andar por todas as linhagens para fazer a síntese de tudo isto. Então, quando se pede para um médico que seja curador, então se está pedindo que ele procure ampliar a sua consciência além daquilo que as leis da medicina lhe deram. Porque as leis da medicina lhe deram uma parte destas coisas, mas não lhe deram uma outra parte que ele só irá encontrar, irá descobrir, é no interior dele, é no interno dele. Não é em nenhuma faculdade que se aprende esta outra parte. Tudo isto que se dá na faculdade, o médico, se ele é médico, ele deve estar informado. Ele deve ter esta informação. Agora, o principal é o resto. O principal é ele saber que método usar, que processo usar. É ele ter a intuição de como ajudar aquele indivíduo a se organizar com a sua essência interna. Porque masculinos ou femininos, em corpo físico ou em corpo astral, nós temos que estar harmonizados com a nossa essência interna. Isto é o trabalho da vida humana nesta etapa. Isto é o trabalho da alma. Isto é o trabalho humano nesta etapa. Bem conscientemente fazendo esta harmonia. E nós devemos usar as nossas energias, não? Nesta direção. Devemos ofertar as nossas energias, ofertar a nossa vocação para servir, ofertar as nossas forças físicas, mentais, emocionais, enfim, ofertarmos o nosso ser para tudo isto. É uma oferta. É uma oferta e que depois estas leis que cuidam da humanidade, estas leis que regem a humanidade, a maioria das quais nós não conhecemos, porque se conhecêssemos não fazíamos certas coisas. Então, essas leis todas que regem a humanidade estão levando a humanidade para esta unificação e para esta harmonização. Então nós vemos por aí o quanto é importante na lida com coisas sutis da homeopatia. Como é importante você ter a possibilidade de ter substâncias dinamizadas. A importância disto para o nosso desenvolvimento sutil, para os tratamentos que não são apenas físicos e materiais, mas que são tratamentos psicológicos, são tratamentos sutis, são tratamentos que estão no limite entre o etérico e o astral, e que certos medicamentos alopáticos não conseguem atingir, porque são medicamentos materiais. Ao passo que a homeopatia são coisas dinamizadas. Então isto tem outra penetração. Agora, isto não coloca a homeopatia acima da alopatia, compreende? São coisas diferentes. Porque quem não pode suportar esta penetração, ou quem não tem a disposição para ser assim tratado, tem que recorrer a outra. Então, para ele é importante, é fundamental. Então, nós temos que estar equilibrados. Nós temos que estar unindo estas coisas e não dividindo. Nós temos que estar unindo. Então, isto é muito importante para um médico de hoje. Porque os médicos devem estar observando que os problemas das pessoas que chegam para ser tratadas, que não são só problemas físicos, hoje em dia não são só. Mesmo se uma pessoa está com uma infecção, o médico percebe que atrás de tudo aquilo está uma mente que tem maus pensamentos, está uma mente que tem que ser regenerada, está uma mente que tem que ser tratada. E ele vai mandar aquele paciente para o psiquiatra? É assim que está acontecendo. Isto é uma aberração do ponto de vista da cura, do ponto de vista da cura. Porque quando um indivíduo sintonizou com você, como que ele vai ser mandado para outro? Para tratar da mesma coisa? Porque a causa é a mesma. É aparentemente que é diferente. Então, se ele sintonizou, se ele foi mandado para você, se houve uma interação entre médico e paciente, como que aquele médico vai mandar ele para outro, para ver outro detalhe do organismo dele? Vocês vejam que a necessidade hoje é de nós estarmos lidando com tudo, e não lidando com uma coisa só. É de nós estarmos lidando com tudo, principalmente neste campo. Agora, esta pessoa que está pedindo que a gente fale sobre as outras linhagens, nós falamos um pouco de contemplativos, curadores e sacerdote, só para efeito desta partilha. Teria muita coisa mais a respeito dessas linhagens, e das outras também. Mas aí vocês procurem isso no glossário esotérico. Lá tem o nome de cada uma, e tem muitas sugestões que são dadas para cada uma dessas linhagens. E os médicos devem ir se preparando para se ampliar. Se para ele se ampliar, ele precisar de uma especialização, então ele que faça a especialização. Mas não faça a especialização para se retirar de outras especializações. Ele faça aquela especialização para ele somar as coisas que ele já sabe mais aquelas, e não para se tornar um restrito. Que é isso que os laboratórios querem, que é isto que a indústria farmacêutica quer, que é isto que os grandes mundiais da saúde querem.